Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Oi pessoal, aqui é a Carol e estou aqui presente para mais um Coruja Shorts. Esse é o Coruja Shorts número 17 e hoje eu vou falar de um jogo que não tem no Brasil ainda, meninas, mas já foi anunciado pela Galápagos, que é o Evergreen. Ele é um jogo do designer Yamahaki, eu acho que é isso que pronuncia o nome dele, que é o mesmo do The King's Dilemma, Radon Link, Photosynthesis, Similos e outros, e com a arte de Wayne Gang, que parece que foi o primeiro jogo dele de tabuleiro, porque eu procurei e não achei nenhum outro jogo ilustrado por ele. No BGG, ele tem um peso de 2.7, é um jogo bem leve mesmo, ele não é um jogo muito difícil de jogar, assim, tem regras muito simples de aprender, é tão bem gostoso de jogar, então acho que tá um pouquinho pesado até, imagino que seria mais leve. Ele tem uma nota média de 7.5 no BGG, e na Ludopédia ele tem média de 8.5. Essa nota da Ludopédia pode ser até porque muita gente não tem acesso a esse jogo ainda, né, então poucas pessoas deram notas, que deram notas altas pra ele. Mas eu acho super justo, porque eu vou falar mais sobre o jogo, e é um jogo muito gostoso de jogar. O pessoal sabe, né, que o designer, ele tinha o Photosynthesis, né, que foi um dos jogos dele também ali, e ele aparentemente percebeu que o Photosynthesis não ficou um bom jogo e resolveu lançar um novo muito melhorado, viu? Assim, devia ter lançado desde o começo, tá? Porque esse jogo nem parece. Quem já jogou os dois, quando vai jogar, né, já jogou o Photosynthesis e vai jogar o Evergreen, você fala, nossa, parece algumas coisas mesmo. Mas ele melhorou muito a função do sol, do nascimento das plantas, eu acho que ele brilhou nesse, ele evoluiu muito o jogo dele. Ele é um jogo para 1 a 4 jogadores, 45 minutos de partida. Eu acho que depende muito do número de jogadores. Com menos gente, e o pessoal já for jogando também, eu acho que uns 30 minutos dá. Eu acho 45 minutos um pouco demais. Mas, pessoal aprendendo ainda, eu acho que deve durar isso mesmo. Segundo o BGG, ele tem mecânicas de Open Draft, bônus de fim de jogo, e segundo a Ludopédia, ele tem influência maioria diária. Olha, o Open Draft existe mesmo, né? São as cartas ficam abertas, e cada jogador vai escolhendo a sua carta ali. Bônus de fim de jogo, tem uma pontuação de fim de jogo, sim. Esse influência maioria na área, não seria um controle de área, tá? Só pra vocês entenderem, ele é tipo, cada um tem seu próprio tabuleiro, vou explicar, né, mais detalhes, mas então não sei se teria tanta influência, mas se você conseguir maioria na área ali, seria mais maioria na área mesmo, porque você tem uma pontuação a cada estação que vai te dar pontos por ter conectadas ali suas árvores, então pode ser isso que quis dizer com essa mecânica. Vamos falar sobre o tema do jogo agora. Você está construindo um exuberante ecossistema, ou seja, você está plantando arvorezinhas no planeta para o seu planeta ficar fofo e bem verde. Você vai fazer isso durante as 4 estações do ano, e em cada estação você vai escolhendo cartas que estão disponíveis no meio da mesa. E essas cartas vão ter, né, ela tem ali o bioma que você vai realizar aquela ação, e vai ter também poderes especiais que você vai ganhar. E no fim de cada estação, né, que vai ser de acordo com o número de ações que vocês vão fazer ali, vocês vão pontuar de acordo com a posição do sol, né, onde o sol está batendo a luminosidade do sol ali no seu tabuleiro, e a sua maior floresta conectada. São 6 biomas no tabuleiro, então seu planeta ele é dividido em 6 partes ali, e as cartas também têm esses 6 tipos de bioma. E aí, a ação principal da carta, ela sempre tem que ser feita naquele bioma que tá mostrando na carta. A não ser que for a carta coringa, que você pode fazer em qualquer um. Porém, se ela tem um bioma, você tem que fazer nele. E aí tem um poder ali, o poder sim você pode fazer em qualquer outro bioma, tá? Não precisa, você pode se dividir em vários biomas, mas a ação principal tem que ser. E você sempre faz uma ação principal e o poder. Você pode fazer na ordem que você quiser. Pode fazer o poder primeiro, depois a ação principal, sem nenhum problema. As ações principais que você pode fazer é plantar os brotinhos, que, né, porque eu não consigo chamar de broto, eu sempre chamo de toquinho. Então, se eu falar toquinho, é porque é difícil falar broto. Ou então você pode fazer crescer a árvores, que é uma outra ação que você pode fazer, que é transformar o toquinho em uma árvore pequena, ou uma árvore pequena em uma árvore grande. E aí nós temos ali 3 opções de ações que você pode fazer, né, que é só colocar toquinho, fazer o crescimento das árvores, ou fazer os dois, que elas sim tem 6 biomas. E tem uma quarta ação, caso você seja, né, lido com desespero e fazer alguma ação, você pode fazer em qualquer lugar do seu planeta. Mas você pode fazer só um, ou coloca brotos, ou cresce árvores, você não pode fazer os dois. Essas são as ações principais. Além dela, você pode ativar o poder. Aí os poderes, eles vão ter marcadores no seu tabuleiro. Cada jogador tem ali, né, seu tabuleiro, seus poderes. Que você, sempre que você ativa o poder, você aumenta a força dele. E depois faz com a força que tá mostrando debaixo dele ali. Isso também vai variar de acordo com o poder que você tá ativando, né. Tem alguns, eles avançam mais, outros avançam menos ali, né, a quantidade que você vai fazer aquela ação. E aí pode ser, geralmente, você colocar mais toquinhos no seu mapa. E aí, igual eu falei, né, no seu planeta, você vai fazer ali em qualquer lugar que você pode fazer. E aí você pode crescer mais árvores, ganhar pontos de vitória, que ele tem ali umas plantas, é tipo uma florzinha que dá ponto de vitória. Você pode colocar os lagos, que os lagos eles ajudam a irrigar árvores que estão conectadas a ele, né? Ou os brotinhos, né? Os toquinhos. É, você pode plantar arbustos, que os arbustos vão ser importantes na pontuação da sua maior floresta conectada no fim da estação. Então tem vários poderes ali que você pega a carta e você ganha aquilo ali, que vai te ajudar muito no jogo. É muito importante fazer os poderes. A estação, né? Como eu falei, vai acabar quando vocês fizerem um certo número de ações. Aí cada estação vai terminar num número de cartas ali que foi jogada. Então são várias rodadas numa estação. Na primeira, por exemplo, são 5 cartas. Quando cada jogador tiver feito 5 ações, né? Tiver 5 cartas ali, vocês vão fazer a pontuação de fim de rodada, fim de estação. E aí, cada estação vai diminuindo também essa quantidade de ações. Então, na primeira tem 5, depois você 4, 3. Na última estação, você faz apenas 2 ações. E isso dá um desespero, mas dá um desespero que você acha que vai dar pra ter que fazer nada, tá? Sabe que você fez muita coisa no jogo, então não dá pra fazer ainda. Mas, então, fique ligado, porque, tipo, você não consegue fazer tudo que você quer. Então, começa fazendo um tanto de ação, no final, você tem 2 açõezinhas ali, com os seus 2 poderes ali, e pronto, é isso, acabou o jogo. É, então, no final da estação, além dessa pontuação, né, você vai ficar de olho também, é, além da... das cartas, né? Também não é pontuar. Agora, você vai fazer a primeira coisa. É pontuar a luminosidade do sol. Então, onde que o sol está batendo? Que as árvores fazem sombra em outras árvores. Então, de acordo com você posicionar essas árvores no seu tabuleiro, pode ser que você não pontue quase nada. Então, tem que tomar muito cuidado como você vai posicionar, porque algumas árvores pequenas fazem sombra em árvores pequenas, árvores grandes fazem sombra em tudo, tem uma certa distância. Então, você tem que tomar cuidado muito como você vai fazer ali o posicionamento ali de acordo com o sol. E o sol, ele também muda a cada estação. Acabou a estação, ele vai mudar pro lado. Então, né, vai rodando no sentido horário ali. Então, pode ser que se você posicionar uma... Ah, esse é um caso muito real, gente. Você vai trocar o sol ali, e aí o sol, ele vai fazer posicionar, né, vai dar a sua luminosidade ali agora lateral ali. E aí pode ser que você colocou uma árvore grande enfileirada. Todas as suas árvores grandes enfileiradinhas, aí você vai ganhar, tipo, 2 pontos. Porque você podia ter 15 árvores, mas você colocou tudo enfileiradinho na primeira rodada. O sol bater de frente e ganhar um tanto de ponto, na segunda você ganhou ponto nenhum. Então, e lembra que eu falei? São 2 casos, 2 ações no final. Então, tome muito cuidado na hora que o sol chegar na última posição. E pode ser que você pontue pouco, porque você colocou as suas árvores todas enfileiradas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, lembrando que o sol vai mudando. É um planeta mesmo, se a gente joga super, você se sente muito como um deus plantando o seu planeta. Voltando pra, né, como que o jogo funciona. Então, fez a sua pontuação, você faz a pontuação também de acordo com a maior quantidade de árvores conectadas. Então, você vai pegar e vai olhar ali, tudo conectado. Os brotinhos não contam para essa pontuação, mas os arbustos que você ganha com poderes, eles contam para juntar árvores. Então, é muito importante tentar fazer isso, porque você, cada rodada, vai aumentando a quantidade de árvores naquele conjunto ali. Então, você vai conseguindo aumentar a sua pontuação. Os arbustos é muito importante. O lago também, tá? É muito importante. Aí, beleza. É, quando acaba a última estação, quando chegar na quarta rodada, vocês vão fazer a pontuação ainda, né? Além das pontuações de fim de estação, vocês vão fazer a pontuação de acordo com a fertilidade dos biomas. Mas o que, que é estranho, né? É o seguinte, a cada rodada vai ficar aberto o número de cartas igual ao número de jogadores mais um. Então, todo mundo vai pegar uma carta e vai sobrar uma. A que sobrar, ela vai ficar no cantinho do lado da mesa ali, né, do jogo ali, a área de fertilidade do jogo, que todas as cartas, elas têm umas florzinhas em cima dela que mostra a fertilidade daquela carta. E aí você vai agrupar aquelas cartas pelo tipo de bioma, e aí no final do jogo, né, depois da pontuação da estação, vocês vão olhar a quantidade de árvores grandes que você tem naquele bioma e multiplicar pela quantidade de flores em cada, naquele tipo de bioma também, né, então nas cartas. Então, se tem, por exemplo, 6 florzinhas nas cartas ali, e eu tenho 4 árvores, vai ser aqueles 6 vezes 4. Cada árvore de sua ali vai botar 6 pontos, né? Então, vai dar os 6 vezes 4. Então, você tem sempre que ficar de olho, né? Qual bioma tá sobrando cartas ali, como é que tá fazendo, qual carta que vai sobrar ali, pra ela render pontos pra você, né? E também ficar de olho se o coleguinha ali não tá enchendo de árvore ali. Tem umas cartinhas que tem umas caveirinhas que servem pra eliminar cartas de fertilidade. Então, também vale a pena se sacanear, tem aquela, essa leve interação entre os jogadores, entendeu? Então, é bem bacana isso, é tipo, uma interação que não irrita, entendeu? É uma interação leve, então fica bem bacana também pra pontuar. Então agora vamos falar qual foi a sensação que eu acho no jogo. Ah, gente, é o seguinte, né? O jogo é lindo, né? Você olha pra capa daquele jogo, você fica assim, dá uma paz no coração aquele jogo. Então a sensação que você tem é que você tá ali, achando um mundo mais verde, um mundo mais bonito, tá fazendo a sua parte, mesmo que seja um jogo de tabuleiro que tem companhias de madeira, mas você tá fazendo a sua parte ali, entendeu? Dá vontade de plantar uma árvore depois daquilo, do jogo? Tá. Mas a sensação que o jogo é super leve, super tranquilo, dá pra você jogar mais partidas, então você não vai ficar cansativo. É um jogo que você pode explorar mais possibilidades no jogo ali, então... Eu acho a sensação muito de... Ai, que jogo lindo. Ai, que jogo gostoso de jogar. Então, eu sou fã dele. Eu acho que é um jogo bom. Jogos parecidos, na minha cabeça, não consegui pensar, né? Acho que gravar agora, depois de trabalhar, a gente fica meio perdida, mas o que eu pensei foi só o fotossíntese mesmo. Não consegui pensar em nenhum outro que seria nesse esquema dele. Fotossíntese, que né, até foi o jogo que ele baseou, né, fazer esse jogo, então é o único que eu penso similar. Não consegui pensar em nenhum outro, mas se alguém quiser me dar sugestões e alguém lembrar de algum, até mesmo se eu lembrar, também eu posso mostrar, postar depois. Mas comentem pra gente aí no, na caixinha do Spotify ou no Ludopad mesmo, beleza? Agora vamos para as perguntas clichê do hobby. O jogo é demorado? Não. São de 30 a 45 minutos. Eu falo que acho que nunca durou 45 minutos comigo. Joguei em todas as configurações de 2 até 4 jogadores. O jogo não é demorado. O jogo é muito gostoso de jogar. Você não sente o tempo passando. Dá pra você jogar até mais de uma partida seguida. Então, o jogo é nada demorado. O setup é fácil ou difícil? Olha, só não falo que não é fácil, fácil, fácil. Porque cada, igual eu falei, cada no seu tabuleiro ali, você tem seus marcadores de poder. Então, você tem esse toquinho roxo que você vai colocando, que o tabuleiro é dupla camada, né? Então, você vai colocando esses marcadorzinhos. A única parte chata que tem é essa, sabe? Você colocar esses marcadorzinhos ali, cada jogador no seu tabuleiro ali, colocando os marcadores. Então, eu falaria que só isso que é a parte chata do setup. Pra mim, o resto é fácil. Ele vem bem organizado na caixa, né? Não sei como é que vai ser a versão da Galápagos, mas na versão importada, ele tem as divisórias de onde vai cada coisa, né? Tipo, eu coloco no ziplock porque eu sou sistemática, pra isso nem ficar caindo, mas dá pra deixar sem. Outra pergunta é se dá pra jogar com quem não é do hobby. Olha, eu acho que dá. Eu já coloquei esse jogo em mesa pra iniciante já e deu super certo. Se acompanha a primeira partida ali, entendeu? Vai ajudando a galera a entender como é que funcionam as cartas. Eu acho que dá. Assim, pode ser que na primeira partida ninguém faça uma pontuação exuberante nem nada, entendeu? Mas eu acho que dá pra fazer assim, porque não é um jogo muito difícil. É pegar a carta e fazer a ação, entendeu? Então, com calma, vai. Agora nós vamos para as características técnicas do jogo. A rejogabilidade. Olha, eu falaria que ela é média, viu? Ela tem bastante cartas, né? Que, tipo, muda bastante, né, quais cartas você vai deixar no final, que pode mudar a sua pontuação, alguma coisa. Mas eu não diria que tem rejogabilidade alta, não, entendeu? Eu precisaria de ter mais cartas no jogo pra você conseguir mudar mais estratégias, assim. Eu penso que mais pra frente deve inventar alguma expansão, alguma coisa. Não sei o que seria, mas eu acho que seria média. A escabilidade. Olha, o jogo não muda. Já joguei ele em todas as configurações de 2, 3 e 4. Joguei várias partidas dele já e eu não vejo muita diferença porque é muito individualista o jogo. E mesmo você jogando com 2 jogadores, são só 3 cartas abertas. Jogando com 4, são 5. Mas assim, muda um pouquinho se é o primeiro jogador a pegar a carta e tal, se é o último, às vezes até melhor. Então, não sei. É, eu não acho que não vejo muita mudança no jogo não, entendeu? Eu acho que é um jogo bem, bem tranquilo, rápido, então acho que não muda não. A sorte, eu acho que é baixa, porque igual eu falei, o baralho é grande, mas é tão grande assim não, entendeu? E todas as cartas acabam sendo úteis pra você. Mais convém aquela carta que você quer, vai vir outra. Então, eu acho que a sorte não é baixa. A arte do jogo. É o que falaram, eu já falei, o jogo é lindo, perfeito, então acho que a arte é perfeita. As ilustrações são lindas, as ilustrações do biomas, o planeta ali, o tabuleiro. Nossa, eu já tirei, acho que é um dos jogos que eu mais tirei foto até hoje, que eu acho as fotos dele. Nossa, acho lindo, lindo, lindo. Então a arte arrasou, viu? Pelo primeiro jogo do cara, teve amanhã. Os componentes, de altíssima qualidade. Eu acho que assim, o tabuleiro é dupla camada, que é muito bom. As árvores são de madeira, tudo bonitinho, tudo perfeito. As cartas, a qualidade da carta é boa. Então eu acho assim, é um joguinho de primeira, viu? É um jogo de primeira. O manual. O manual dele é muito bem explicado. Ele vai na ordem certinha, sabe? Tem uma ordem boa, de fácil compreensão pra todo mundo entender o jogo. Tem exemplos, mostra tudo. Não dá dúvida nenhuma de nada. Eu acho o manual dele muito bom. Você lê, sim, a leitura de 10, 15 minutos, você já entende o que o jogo tem que fazer, entendeu? Então, acho que arrasaram no manual. Esse jogo, assim, né, quando chegou do meu correspondente S, eu já fiquei doida com ele quando eu vi que esse jogo ia ser lançado. Joguei, assim, nossa, acho que quando ele chegou em outubro, novembro, eu joguei muitas partidas dele diretas. Lá no Ludo Café tem a vertente, né, gente, quem quiser jogar, conhecer já antes da Galápagos, tem no Ludo Café pra jogar, só pedir que eu explique pra vocês. E, assim, jogou demais, gosto muito dele. E, assim, eu sabia, né, no dia que eu joguei o jogo, eu falei assim, ah, esse jogo com certeza vai vir pro Brasil, não tem lógica não trazer ele. A Galápagos foi esperta, pegou o jogo, e agora é só esperar, né, que dia que a Galápagos vai realmente falar assim, ó, tá chegando, é agora, que é esse ano ainda, né, diz eles, né, torcer pra ser o mais rápido possível, que eu acho que ele é venda sucesso, é um jogão. E é isso, galera, esse foi o Evergreen. Ele é um jogo muito gostoso de jogar, um jogo lindo de jogar, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? E lembrem sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @losttokenbg, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que você entra pelo losttokenbg.com.br/WhatsApp, e também apoiar o nosso projeto no Catarse. Ajude a gente a sobreviver, catarse.me/losttokenbg. Espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. Até mais pra vocês, um beijo!